Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e com a emissão que vos pertence em português. Hoje é domingo, é 21 de janeiro de 2018. Para todos os que estão connosco, desejamos votos de um bom domingo. Estamos a transmitir em onda média em 1530, estamos na onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Esta emissão pode ser ainda escutada em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a Pidgin e com a rádio Capital FM. Estamos depois em Gabu com a rádio Sitchan Oko e em Bafatá com a rádio comunitária de Bafatá. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos falar com a banda Movimento. Depois é tempo de saúde com a doutora Graça Matzinha. A seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes, ele é hoje de Moçambique. Para já as notícias do mundo.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. Pelo menos 5 pessoas foram mortas a tiro em Kinshasa quando forças de segurança dispararam contra uma manifestação organizada pela Igreja Católica da República Democrática do Congo para protestar contra o presidente Joseph Kabila, disse a missão da ONU no país, a MONUSCO. Um porta-voz da MONUSCO, que anunciou as mortes, disse que 33 pessoas foram feridas. Registaram-se também manifestações antigovernamentais na cidade de Mbujimayi. O governo de Angola poderá reduzir em breve o número de embaixadas, consulados e representações comerciais no estrangeiro e reduzir em mais de 30% o pessoal diplomático, revela uma proposta entregue ao Ministério das Relações Exteriores angolano. A proposta foi apresentada ao Ministério pelo secretário para os Assuntos Diplomáticos do Presidente da República e visa poupar mais de 66 milhões de dólares. O documento propõe o encerramento de 10 embaixadas angolanas e 18 consulados através do mundo. Caso a proposta seja aceita, serão também encerradas representações comerciais em 10 países e o corte no pessoal afeta às missões diplomáticas será entre 30% a 40%. O documento avisa que alguns desses diplomatas que regressarão ao país poderão ser colocados em províncias fronteiriças, onde se ocuparão de questões relacionadas com a ação externa com as províncias homólogas de países vizinhos. Tropas turcas atravessaram a fronteira e entraram num enclave curdo na Síria, confirmou o presidente turco Recep Tayyip Erdogan. A movimentação deu-se um dia depois da Força Aérea Turca ter levado a cabo bombardeamentos contra uma milícia curda apoiada pelos Estados Unidos em Afrin. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que 8 civis foram mortos nestes ataques. Erdogan disse que a operação terminará em breve, enquanto o primeiro-ministro Binali Yildirim disse que o objetivo é estabelecer uma zona de segurança de 30 quilómetros. Um porta-voz da milícia curda YPG foi citado pela agência Reuters como tendo dito que as tropas turcas que tentaram entrar em Afrin foram rechaçadas. Os Estados Unidos têm apoiado a milícia YPG na luta contra o Estado Islâmico, mas a Turquia considera essa milícia uma extensão do Partido dos Trabalhadores Curdos, considerado uma organização terrorista. Comandos afegãos puseram termo à ocupação do Hotel Intercontinental em Cabul por terroristas, durante a qual morreram pelo menos 18 pessoas, incluindo alguns estrangeiros. Um porta-voz do governo disse que 14 estrangeiros e 4 afegãos tinham sido mortos no ataque terrorista. 2 venezuelanos estão entre as vítimas e o governo ucraniano disse que há pelo menos 1 ucraniano entre os mortos. A companhia aérea CAM disse que 10 dos seus trabalhadores foram mortos no ataque terrorista, incluindo 5 pilotos. 14 outros trabalhadores da companhia estão dados como desaparecidos. O ataque foi levado a cabo por 5 terroristas, todos eles foram mortos. Em conversações com o presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, o rei Abdullah da Jordânia manifestou a sua preocupação com a decisão americana de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel.
Obrigada, eram as notícias do mundo aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português, é domingo, 21 de janeiro de 2018. Para todos, votos de um bom domingo. Não esqueçam, estamos também em direto na internet, em voaportugues.com.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Foi criada em 1999. Chama-se Banda Movimento, tem música própria, mas também faz acompanhamento musical de outros músicos, banda de suporte. Em conversa com o nosso repórter Pedro Dias Quintino, que é responsável artístico, mas também o guitarra-ritmo, fala dos desafios de sobrevivência da banda.
A banda Movimento, com cerca de 17 anos de existência, tem mostrado que é uma banda que tem ainda muito para dar, e que, embora sendo uma banda de acompanhamento, dizer que mais de 90% dos músicos que fazem música popular angolana, a banda Movimento já acompanhou em N shows.
Quintino é guitarrista, voz, instrumentista, um dos membros da banda Movimento, que dá voz ao grupo. Quando se trata de falar dos quase 18 anos do conjunto, em palcos desde 2 de março de 1999. De lá para cá, o artista reconhece que a banda Movimento tem passado por inúmeras dificuldades do ponto de vista de atuação e presença do grupo musical. A banda Movimento é uma das poucas no ativo que tem acompanhado em palco muitos outros músicos por toda Angola.
Nós temos o nosso repertório, estamos a trabalhar, nos próximos tempos teremos um terceiro disco, e então vamos fazendo um pouco daquilo, apesar das dificuldades que o país vive, que afeta em particular a classe, mas no entanto nós temos muito ainda a fazer e estamos no caminho para poder desenvolver aquilo que é a nossa atividade musical, fazer música popular angolana.
Estão na defesa da angolanidade, porque vejo que a banda Movimento não está, bem, apenas está aqui em Luanda, com Semba, mas nisto de atuar com outros grupos e muitos grupos, acaba também por estar a interpretar outros estilos musicais, outras sonoridades musicais, outros ritmos, seja do norte, do leste ou mesmo até mais a sul.
A banda Movimento é uma banda multifacética e sendo assim, nós temos, em função daquilo que é a nossa responsabilidade musical, nós temos acompanhado N cantores de Cabinda Cunene. Então nós temos vários estilos e ritmos que a banda interpreta e que consegue, portanto, cativar os fãs e não só. E partindo do princípio que a Angola é um país com uma diversidade etnolinguística acentuada e que a banda Movimento é constituída por elementos de várias origens, Quimbundo, Bakongos e entre outros. Então, daí a particularidade que a banda Movimento tem muitas das vezes de interpretar os estilos rítmicos nacionais. Não temos nenhuma dificuldade. E depois também, aliado à experiência dos músicos que já levam mais de 30 anos de carreira, então isso tem feito com que a banda Movimento se tenha saído, portanto, bem naquilo que é os seus propósitos.
Desde a sua fundação, a banda Movimento tem 2 discos no mercado, Espontaneidades e Cufunguiça. Os membros da banda sobrevivem hoje como funcionários da RNA, Rádio Nacional de Angola, apesar de carregarem sobre a banda os muitos problemas que os artistas angolanos vivem.
Em função de um acordo prévio com o Movimento Nacional Espontâneo, então decidimos trilhar só a banda Movimento. Mas também não tivemos tempo de trilhar só, porque depois fomos recolhidos pela Rádio Nacional. Nós somos, funcionários da Rádio Nacional. Estamos a distritos, área de marketing, área comercial e marketing, né? Da Rádio Nacional de Angola. Dizer que isso só foi possível porque houve uma grande sensibilidade por parte do então diretor da Rádio Nacional, o Dr. Manuel Rablás. Portanto, se assim não fosse de nós, a banda Movimento não existiria, porque sabe que as dificuldades que os grupos vivem hoje têm muito a ver com a continuidade desses grupos. Então, nós estamos na Rádio Nacional de Angola como funcionários da Rádio Nacional de Angola, sublinho, funcionários da Rádio Nacional de Angola. Temos um salário que a banda, fazendo ou não atividades, temos um salário mensal que nos permite sobreviver. Dizer que também não estamos muito bem, porque as pessoas podem dizer, não, estão lá e estão bem em relação aos outros. Temos a sponsorização da Rádio Nacional de Angola, mas também vivemos as dificuldades que os músicos vivem, né? A falta de atividades, a falta de N coisas, né? E então, essa continuidade da banda Movimento deveu-se a esses dois fatores, o nascimento da banda com o Movimento Nacional Espontâneo, e depois, em 2002, somos então apadrinhados pela Rádio Nacional de Angola, e que estamos muito bem, e todos os dias nós agradecemos a visão que o engenheiro Henrique dos Santos teve em ter a banda Movimento na Rádio Nacional, para poder cumprir também com algumas atividades. Sabe que a rádio não é só informação, a rádio também é entretenimento, então nós estamos dentro dessa área do entretenimento. Lá vão os tempos dos caldos de poeira que nós fazíamos no Quilamba e andamos o país les a les. Então, quer dizer, temos N coisas ainda a desenvolver e vamos, se tivermos saúde, vamos conseguir concretizá-la.
O artista da banda Movimento acha que há muito por se fazer na criação de condições ou facilidades para que os músicos gravem as suas obras, tenham mais atuações em palcos, vivam realmente do que sabem fazer, cantar. Quintino fala da necessidade de uma política cultural no país mais intensa, mais ativa.
Ainda há muito que se fazer. E no que concerne à política nacional, né, para o lado cultural, é débil. É débil. Porque eu recordo-me quando, nos anos 80, havia, portanto, as quinzenas culturais no exterior.
Havia um processo maior de massificação cultural.
Sim, exatamente. E aqui estamos a falar mesmo de massificação cultural, que hoje não se vê. E é uma pena, porque nós ficamos confinados com Luanda e dá-se a impressão que Luanda é o país todo. Não. Existem muitas potencialidades culturais que podem ser demonstradas ao longo de mais de 1.400.000 quilômetros quadrados que o país tem. Mas Luanda, sendo a cidade cosmopolita, onde alberga, portanto, a maior parte daqueles que fazem música e que a mais divulga. Mas eu não me encontro satisfeito com essa condição. Porque o país é muito grande. O país tem uma diversidade etnolinguística muito marcante e diferenciada. E com uma maioria ouvimbundo. Mas nós temos um estilo musical de predominância da região centro-leste, né? Que é centro-oeste, que é.
Sim, aqui para a cidade de Luanda,
Kwanda Norte, entre outros. E falamos, por exemplo, como Semba, que capitaliza o país todo, é a mais divulgada. Mas no cômputo da habitabilidade, em termos de cultural e a etnologia que a gente vê o país de Mario Vimundo, há uma sobreposição. Então, eu às vezes reflito assim, as pessoas dizem, pá, mas você não pode. Não, precisamos ser um bocado. Portanto, alguma coisa não está bem. E depois há uma coisa que me intriga. Nós estamos preocupados às vezes em levar a nossa música para a Europa, para outros cantos da América, não sei o quê. Mas nós, mal a nossa música chega aqui nos dois Congos e na Namíbia. Então, alguma coisa não está bem. A musicalidade deles entra rapidamente para aqui. Mas a nossa não chega lá por quê? Alguma coisa não está bem. Então precisamos começar a ver Angola dentro do mosaico africano. Porque nós estamos indo muito para o lado ocidental. E nós devemos ter um pouco de cuidado. E aqui
está-se a correr o risco de muitos também dizem, de sermos uma caixa de ressonância noutros estilos musicais. Só Angola, tocamos tudo do mundo, mas quase que não vimos o contrário.
Claro, nós estamos sendo caixa de ressonância, porque um vento que passa na Namíbia, aqui já nos deixa cair. Passa não sei aonde, já nos deixa cair. Isso é uma sátirazinha assim.
Exato.
Mas dizer que tudo aqui a gente pega. Porque, e aqui tem, a política cultural tem que ser eficiente, tem que ser uma política não de exclusão, mas uma política também de refinar, uma política que vai de encontro àqueles que estão a fazer a defesa da cultura nacional serem apoiados.
Espontaneidades e Cofunguiça são dois álbuns lançados pela banda. Há um terceiro que está na forja há 7 anos, aguardando por patrocínios para ser colocado no mercado. Para além disto, há muitos outros projetos, garante Quintino.
Nós, por exemplo, Banda Movimento, estamos com um projeto que eu acredito que, se haver força de vontade e apoio, nós vamos conseguir concretizá-las, que é andar o país, fazer levantamento dos estilos rítmicos, catalogar os instrumentos tradicionais, executar músicas com esses instrumentos e com os cantores da região.
Maravilha.
E depois catalogarmos e fazemos uma brochura no sentido de demonstrarmos que o que também existe no país é isso aqui, que ainda não se fez. E é preciso ter cuidado, por quê? Porque nós estamos a levar a coisa um bocado assim, a lagarder, passo o termo, deixar ir, deixar andar, e não estamos a defender. Os que estão a fazer hoje a música nacional estão com a média da idade dos 40. Quando essa geração passar, não tem defesa nenhuma. Quer dizer, digamos assim, como em termos médicos, quer dizer, estamos abertos, né? O sistema imunológico foi rompido e então aí vamos ver que até amanhã podemos chamar o fado como samba.
Sem perder a identidade. Não estamos no risco de correr a identidade.
Não,
perder a identidade.
Não estamos ainda aí, mas podemos correr, porque senão haver uma política coerente.
Banda Movimento NAM e em defesa da identidade cultural angolana, Quintino diz que tem sido a tarefa do grupo, por isso defende uma concertação nacional sobre a temática da angolanidade cultural. O que é exatamente a cultura angolana, os nossos ritmos? O artista chama a atenção do angolano.
O que identifica um povo é a sua cultura, mesmo aqui dentro do país. O que identifica o Kwanyama e o Tchokwe são as suas culturas. Então isso é que identifica.
É uma chamada de atenção que o Quintino está a fazer a todos nós.
Estou a fazer.
Seja em instituições do Estado, bem, ao angolano.
Ao angolano em si, aqueles que amam a cultura, nós temos que falar todos os dias. Falar de cultura é a forma como a gente está, a forma como respiramos, a forma como falamos, a forma como andamos. Isso é cultura. Cada um tem a sua identidade. E então eu primo que temos que ter cuidado. É preciso haver uma concertação nacional para fazermos a defesa daquilo que é culturalmente angolano. Eu, em tempos, ouvi que o Ministério da Cultura vai agora, parece, defender o samba e o kuduro como património nacional e outras coisas. É bom, é uma boa, é uma iniciativa boa. Mas nós temos Ilhas da Quimera também como patrimônio. Tens a rebita
como
patrimônio. E há cantores que já atravessaram, estão na sétima geração, né? Que deveriam ser dados esse estatuto. Ilhas de Aquimoeso, Dionísio Rocha, Prado Paim. Estou a falar dos cotas, né? Isso para quê? Para dar dignidade. Para dar dignidade. Porque eles são, às vezes sinto, esses jovens vão fazer espetáculos, quer dizer, o cota está ali, uma pessoa que vem defendendo, não é? Eu não sei se esses jovens vão ter a potencialidade que esses cotas tiveram a continuar a cantar hoje. E há uma coisa que eu quero chamar aqui a atenção. Hoje, com esse movimento juvenil, que eu não me oponho em nada, o país tem uma diversificação enorme, cada um faz da sua maneira. Mas aquilo que é estritamente cultural angolano também deve ser defendido. Então, o que é
divulgado.
Divulgado. E o que é que acontece? Nos espetáculos só aparecem esses jovens. Muitos desses mais velhos ainda cantam muito bem, mas são atirados para a reforma compulsivamente e precocemente.
E olha o exemplo, Quintino, falas bem. Os jovens estão a cantar as músicas dos mais velhos, estão a fazer sucesso, estão a chegar até finais dos tops. Então, como é, alguma coisa vai mal?
Alguma coisa vai mal. Então, isso que eu estou a falar é só uma chamada de atenção, um desabafo. Exato. Que eu alerto, chamo a atenção. E eu quero dizer aqui que durante esse ano eu vou me dedicar a falar. Porque cansei-me de ouvir, cansei-me de aceitar, cansei-me de ver as coisas. Não quer. A minha maneira, me interpretem mal. Como quiser, não sou todo conhecedor, mas eu quero falar, quero ser o porta-voz daqueles que não podem transmitir. E quando eu tiver oportunidade, vou falar mesmo. Deste uma oportunidade agora e eu vou falar.
Quintino diz ser contra a partidarização dos músicos ou da exibição de partidos políticos na cultura, porque cultura não tem cor partidária.
Sou contra cores políticas na cultura, porque a música entra para as casas de qualquer membro, de qualquer partido ou coisa parecida. A música entra. Então a cultura não tem cor. Cultura é identidade. O angolano, desde que esteja identificado, não há cor política que o define. Não. Somos angolanos e vamos nos defender. Portanto, a responsabilidade maior vai naqueles que governam. E eu espero no governo que prima pela defesa do património cultural do país. Primeiro, defender aqueles que em tempos idos, sem despidos de qualquer espírito comercial, defenderam com suas canções aquilo que ainda tem que se fazer, dando o estatuto de antigo combatente, okay? Mas cada um à sua maneira defendeu o país. E então isso é preciso. Eu sinto-me, porque pai,
fizeram da canção uma arma de combate para a libertação da Angola.
A canção foi sempre uma arma de combate, a canção.
O músico da banda Movimento deixa recado, dizendo que se não houver vontade política em melhorar a vida dos músicos, artistas em geral, caminhar-se-á para o pior.
Se não houver vontade política de poder fazer com que a nossa classe beneficie daquilo que é o esforço que a gente vem fazendo, não vamos ter êxito. E outro problema é o problema que o governo tem que começar a dar já alguma substância com relação aos direitos autorais. Eu sei que em 2011 houve a aprovação na Assembleia Nacional da Lei dos Direitos Autorais e principalmente com relação à lei do mecenato, que foi aprovada, mas falta regulamentação. Se está aprovada e ainda não tem regulamentação, então é bom que acelerem, porque isso tudo vai fazer com que as pessoas que gostam de apoiar a cultura também têm algum benefício, mesmo desinteressadamente, mas ganham benefícios, que são, por exemplo, bonificações fiscais, que vão permitir que ele que apoia a cultura pode beneficiar de isenção ou uma bonificação. Isso dependentemente daquilo que o regulamento estipular. Mas é preciso. E vem o problema do direito autoral, que tem a ver com o royalty do trabalho artístico que é divulgado. Até agora não se fala nada, até agora não se faz nada. E então é daqui, às vezes, onde vem proventos, que o cantor também se sinta bem que o seu trabalho é divulgado, é utilizado e ele recebe algum royalty daquilo.
Quando por exemplo, isso não... por exemplo, Quintino, muita gente tem estado a fazer referência e noto com dor, com muito pesar, em relação à música de David Zé, Undengue Wami, que Bob Marley, o filho do Bob Marley, Damian Marley, não é? O intro todo é de, a música em si é de David Zé, com a voz de David Zé. Exato. Mas não se diz nada. Quer dizer, o país não há uma defesa, da defesa do cantor e desta. Quer dizer, está tudo assim, não sei o que é que está-se a passar. Se há, nós não temos conhecimento de que está-se a fazer alguma coisa. Eu acho que o país poderia ganhar alguma coisa com isso, porque a música de David Zé, a David Zé é artista angolano.
Está aí mais uma vez quando eu digo que é necessário começarmos a proteger aquilo que é nosso. É um trabalho. Todos nós já sabemos que o filho de Bob Marley utiliza. E se realmente a música tiver, portanto, protegida dentro de uma instituição dos direitos de autores, ela está a ganhar, está a render. É só Angola. Porque aqui nos Congos, na Namíbia, África do Sul, o músico, basta a música dele estiver a tocar, tem royalty que ele ganha. Aqui não.
Quintino, músico da banda Movimento, fundada a 2 de março de 1999, e a conversa, a VOA, sobre a massificação de um maior movimento cultural da música angolana de raiz para que o sucesso seja a nível nacional e internacional. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Recordamos que podem também conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. agora na continuação da conversa que mantivemos com a banda Movimento. Vamos ficar com a música desta banda. Vamos ficar com Negolungo. Ouvintes, podem ver as notícias da África em vídeo. Segunda a sexta é o VOA 60 África, o VOA 60 Mundo e o VOA 60 América, as manchetes africanas do mundo e da América. Imagens. A Voz da América, emissão em português, 21 de janeiro de 2018, é domingo. Votos de um bom domingo com a Voz da América em português. A Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é domingo, é 21 de janeiro de 2018. Para todos os nossos amigos ouvintes que estão connosco, a partir de agora, votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde Washington. Estamos na onda média, nos 1530, em onda curta, 13630 e 17655. Podem seguir-nos também na internet, em direto, em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial. Em São Tomé, com a retransmissora local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula, com a Rádio Encontro. E em Quelimane, a nova Rádio Paz, a nossa parceira em FM. Estamos também na Guiné-Bissau, em Bissau, com a Rádio Pijiquiti, com a Capital FM. E estamos também em Bafatá, com a Rádio Comunitária Bafatá. E em FM, em Gabu, com a Rádio Sitchanoko. Estamos, não esqueça, em direto também, na internet, em voaportugues.com. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Após as notícias do mundo, a minha conversa habitual aqui aos domingos com a doutora Graça Matezinha, hoje vamos falar de tabagismo. Depois vamos ter aqui uma conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é hoje de Moçambique, é o Manuel Materuco. Mas para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes. Ao microfone mais uma vez João Santa Rita. Pelo menos 5 pessoas foram mortas a tiro em Kinshasa quando forças de segurança dispararam contra uma manifestação organizada pela Igreja Católica da República Democrática do Congo para protestar contra o presidente Joseph Kabila, disse a missão da ONU no país, a MONUSCO. Uma porta-voz da MONUSCO, que anunciou a morte, disse que 33 pessoas foram feridas. Registaram-se também manifestações antigovernamentais na cidade de Mbuji-Mayi. O governo angolano poderá reduzir em breve o número de embaixadas, consulados e representações comerciais no estrangeiro e reduzir também a mais de 30% o pessoal diplomático, revela uma proposta entregue ao Ministério das Relações Exteriores angolano. O documento propõe o encerramento de 10 embaixadas angolanas e 18 consulados através do mundo. As embaixadas são em Singapura, Indonésia, Vietnã, Holanda, México, Canadá, Grécia, Hungria, Polónia e Guiné-Conakry. Caso a proposta seja aceita, serão também encerradas representações comerciais em 10 países e o corte no pessoal afeta às missões diplomáticas será entre 30% a 40%. O documento avisa que alguns desses diplomatas que regressarão ao país poderão ser colocados em províncias fronteiriças, onde se ocuparão de questões relacionadas com a ação externa com as províncias homólogas dos países vizinhos. Tropas turcas atravessaram a fronteira e entraram no enclave curdo na Síria, confirmou o presidente turco Recep Tayyip Erdogan. A movimentação deu-se um dia depois da Força Aérea Turca ter levado a cabo bombardeamentos contra uma milícia curda apoiada pelos Estados Unidos em Afrin. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que 8 civis foram mortos nesses ataques. Erdogan disse que a operação terminará em breve, enquanto o primeiro-ministro Binali Yildirim disse que o objetivo é estabelecer uma zona de segurança de 30 dias. Os Estados Unidos têm apoiado a milícia YPG na luta contra o Estado Islâmico, mas a Turquia considera essa milícia uma extensão do Partido dos Trabalhadores Curdos, considerada uma organização terrorista. O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, manteve ontem conversações com o seu homólogo turco, Mevlüt Cavusoglu, mas não foram dados pormenores. Comandos afegãos puseram um termo à ocupação do Hotel Intercontinental em Cabul por terroristas, durante a qual morreram pelo menos 18 pessoas, incluindo alguns estrangeiros. Um porta-voz do governo disse que 14 estrangeiros e 4 afegãos tinham sido mortos no ataque terrorista. 2 venezuelanos estão entre as vítimas e o governo ucraniano disse que há pelo menos 1 ucraniano entre as vítimas. A companhia aérea CAM disse que 10 dos seus trabalhadores foram mortos no ataque terrorista, incluindo 5 pilotos. 14 outros trabalhadores da companhia estão dados como desaparecidos. O ataque foi levado por 5 atacantes, foi reivindicado pelos Talibã. Todos os atacantes foram mortos. Em conversações com o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, o rei Abdullah da Jordânia manifestou a sua preocupação com a decisão americana de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. O rei disse ao vice-presidente americano que a única solução para o conflito israelo-palestiniano é a formação de 2 estados, com a parte leste de Jerusalém da capital, a capital de um futuro estado palestiniano. A Jordânia foi a segunda etapa na visita de Pence ao Médio Oriente. Anteriormente, no Egito, Pence prometeu apoio dos Estados Unidos à luta contra o terrorismo nesse país. Em Israel, Mike Pence deverá falar ao Parlamento.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 21 de janeiro de 2018. Em nome de todos, os votos da continuação de um bom domingo. Não esquece, também nos pode ouvir na internet em direto em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos então agora para o nosso consultório médico com a doutora Graça Matezinho. O tema para este domingo é tabagismo. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos aqui falar de saúde, a sua saúde, com a doutora Graça Matezinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Eu estou bem. Espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também estejam bem.
Assim esperamos todos, que seja toda a gente de boa saúde. Doutora, na semana passada falámos de alcoolismo. Um gene é uma doença, não é? Uma dependência que se tem física e psicológica do consumo do álcool. Hoje vamos falar da dependência física e psicológica, mas do consumo da nicotina, isto a propósito do tabagismo. Doutora, porquê que nós dizemos que tabagismo é uma doença? Porquê que entra no reino das doenças?
Olha, Ana, para começar, dizer que o tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde a principal causa de morte evitável no mundo. Estima-se que cerca de 40% da população mundial adulta, estamos a falar de pouco mais de 2 bilhões de pessoas, sejam fumantes. Portanto, são números assustadores e é bastante preocupante. Indo concretamente à sua questão, uhum. O tabagismo por si só não é uma doença, mas é causa de muitas doenças. São mais de 40 doenças que são causadas pelo tabagismo. Portanto, há uma ligação muito forte entre a dependência da nicotina ou do tabaco e muitas doenças que são comuns. E daí que é um problema importante de saúde pública.
Doutora, porquê que a nicotina, porquê que nós dizemos fumar faz mal, mas porquê que faz mal? O que é que está num cigarro, o que é que está numa cigarrilha que faz mal e tem este efeito de dominó na nossa saúde?
Olha, o cigarro tem uma série de substâncias, não é? Mas a substância mais nociva e que causa mais a dependência é a nicotina. A nicotina é uma substância que está presente na fumaça do cigarro e que, quando ela é inalada, ela vai se ligar a algumas, bom, nós chamamos de receptores cerebrais, que são uma parte do sistema nervoso ou do cérebro, e que isto causa danos a longo prazo, não é? É verdade que numa fase inicial pode causar uma sensação de prazer, satisfação, melhora da atenção, mas quanto mais a pessoa vai consumindo ou vai fumando, vai precisando do cigarro, esses efeitos vão se tornando nocivos, porque há aí uma dependência, não é? E a pessoa não consegue viver sem essa nicotina que é inalada. E, aliás, a pessoa tende a aumentar cada vez mais a quantidade uhum. de cigarros que fuma. Exatamente. Então, tem um efeito direto a nível de receptores do cérebro, não é? Mas também tem outros efeitos a nível de outras partes do corpo, como os pulmões, são bastante afetados. Sabe-se que a maior parte dos cânceres do pulmão são devidos ao fumo. ao fumo de cigarro. Portanto, há muitos efeitos nocivos que são, que advêm do fato das pessoas fumarem.
Doutora, fumar um cigarro ou fumar 20 cigarros é a mesma coisa?
Bem, naturalmente não é a mesma coisa.
Eu pergunto isto porque há pessoas que dizem: ah, eu só fumo um cigarrito de vez em quando, portanto não faz tão mal, ou não faz mal.
Não, Ana, o problema não é necessariamente a quantidade de cigarros que a pessoa fuma, porque a pessoa até pode fumar um cigarro durante algum tempo, mas a história natural do fumante é que, com o andar do tempo, vai precisar de cada vez mais cigarro, precisa de cada vez de uma quantidade cada vez maior de cigarro para poder ter o efeito que um cigarro dá nesse momento presente. Portanto, isto tende a ser progressivo. Então, chega um momento que a pessoa já fuma um maço, depois disso passa para dois maços durante ao dia, e a pessoa já até que fuma vamos lá dizer, dois maços a cada 8 horas.
Uhum.
Portanto, há uma dependência que se cria, e isto é que constitui um problema. E a nicotina tem essa característica. Portanto, é mentira se a pessoa diz que fuma um cigarro. Pode fumar um cigarro hoje, mas não será assim daqui a um ano. A pessoa pode ter tendência a fumar cada vez mais, e aí começam a haver os problemas de saúde relacionados ao cigarro.
Doutora, quais são as consequências do tabagismo de se fumar? Portanto, referiu que pode levar a problemas de, por exemplo, cancros de pulmão. Mas, para além de cancros de pulmão, que outras doenças ou condições de saúde o fumar pode agravar ou criar?
Olha, Ana, conforme eu disse inicialmente, o tabagismo é responsável por cerca por grande parte de mortes a nível mundial, mas há outras coisas que são muito mais diretamente ligadas ao tabagismo, como, para além do cancro do pulmão, as doenças cardíacas, como o infarto do miocárdio, angina do peito. São muito frequentes, fala-se de cerca de 25% de mortes causadas por infarto de miocárdio, têm como causa de base o tabagismo. Mas também temos doenças pulmonares, para além dos cânceres, temos a bronquite crónica, temos o enfisema pulmonar, que é uma doença pulmonar obstrutiva, não é? Que faz com que a pessoa perca a capacidade de respirar normalmente com o andar do tempo. Também temos outras doenças como cânceres da boca, da laringe, do esôfago, até do estômago. Temos a hipertensão, a diabetes. Portanto, é uma série de doenças que podem ser devidas ao tabagismo.
Uhum.
Para os homens podem, numa fase posterior, sofrer de impotência sexual. E para a mulher também, o câncer da mama relaciona-se também com o tabagismo. Portanto, há uma série de doenças com mais enfoque para os cânceres das diferentes partes do corpo, mas também doenças sistémicas como a hipertensão e diabetes e outras.
Doutora, nestes últimos anos apareceram muitas formas de ajudar as pessoas a deixarem de fumar. Há pessoas que usam, por exemplo, aqueles pets, não é, no corpo, que vão libertando nicotina em quantidades muito mais reduzidas, até a pessoa não sentir aquela dependência da nicotina. Há outras pessoas que deixam de fumar, como se diz aqui nos Estados Unidos, cold turkey. Portanto, um dia para o outro e conseguem, de alguma forma, vencer essa dependência. Doutora, em termos médicos, em termos clínicos, como é que aconselha as pessoas a deixarem de fumar, uma vez que toda a gente sabe que fumar faz mal? Porque temos aqueles problemas, aquele síndrome, aqueles sintomas todos, não é? De quando a gente deixa de fumar, as pessoas dizem, dói-me a cabeça, se eu fumar passa-me. Qual é o seu conselho?
Olha, Ana, primeiro dizer que deixar qualquer vício não é muito, muito fácil. É preciso que a pessoa tenha forças de vontade, não é? E que seja comprometida com a causa. É preciso que a pessoa queira deixar de fumar. E naturalmente existem diferentes opções para que a pessoa deixe o tabaco, mas há sempre a possibilidade de recaída. Por isso é muito importante que a pessoa tenha vontade e que tenha um sistema de suporte forte para poder efetivamente deixar o cigarro. Então, em termos médicos, existe uma terapia que é feita, que é a terapia de reposição de nicotina, que é a terapia que a Ana acabou de mencionar, que, bom, dá os adesivos e algumas pastilhas para mascar, ou alguns inaladores, ou sprays nasais, e que libertam alguma nicotina. E então, esses não causam a síndrome da abstinência. Portanto, o que faz com que a pessoa volte a fumar quando tem vontade de parar é que vai fazer uma síndrome da abstinência, que é uma situação em que a pessoa tem tremores, tem mal-estar, não consegue conter-se, então volta para o cigarro. Então, o que esta nicotina ou esses adesivos fazem é que inibem essa vontade que a pessoa tem de voltar a fumar. Então, a quantidade de nicotina que é liberada vai diminuindo com o tempo até que o cérebro não precise mais dessas doses de substância. Então, nesse momento, a pessoa para de fumar. Mas esse é um tratamento bastante longo e dura de 2 a 4 meses, portanto a pessoa tem que estar mesmo comprometida. Uhum. E depois, há alguns medicamentos também que são recomendados para que a pessoa largue o cigarro quando a pessoa tenha tentado outras formas, como o uso dos adesivos ou das pastilhas, e que o que vão fazer esses medicamentos é que vão diminuir a necessidade ou a vontade da pessoa fumar. Mas isto tudo tem que ser prescrito naturalmente por um médico. Uhum. e tem que ter o acompanhamento devido. Há também alguns antidepressivos que são dados quando a pessoa está em tratamento para deixar o tabaco. Está provado que isso ajuda. É um antidepressivo, mas tem um efeito também antitabagismo. Então, há uma série de tratamentos médicos e medicamentosos que são feitos, mas sempre sob acompanhamento médico. Mas, acima de tudo, é preciso que se faça uma terapia cognitiva comportamental, que é uma modalidade de tratamento baseada no acompanhamento de um psicólogo, não é? Então, a pessoa tem que ver o psicólogo, tem que conversar, tem que fazer alguns exercícios, e a pessoa gradualmente vai deixar de fumar, se estiver comprometida e se tiver vontade de deixar de fumar.
Acima de tudo, o melhor, doutora, é tal e qual como com outras situações da vida, o melhor mesmo é não se deixar tentar, porque depois se torna mais difícil de parar. E pronto, doutora, vamos despedir-nos então da nossa audiência, com votos de que tenha uma boa semana de saúde. Nós voltamos de hoje a uma semana. Até lá, um abraço para todos. Boa saúde também para si, doutora Graça, e estamos juntas.
Obrigada, Ana. Boa saúde. Boa semana para todos também. E se lembrem sempre de cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos. E não fumar.
Depois da saúde, a conversa aqui aos domingos, a esta hora, é com a Daniela Steschi, que escolhe um dos nossos amigos ouvintes. E ele, hoje, é de Moçambique e é o Manuel Maturuco.
Olá, aqui é a Dani Steschi e hoje no Espaço do Ouvinte nós vamos falar sobre empreendedorismo com o Manuel Materuco. Ele tem 25 anos de idade, é estudante de engenharia de informática, é empreendedor de startups no ramo das tecnologias de informação. Ele quer usar a informática para otimizar e ajudar no desenvolvimento, não só em África, mas também em outros continentes. Olá, Manuel, seja bem-vindo ao Espaço do Ouvinte.
Olá, Daniel. Tudo bem consigo?
Tudo ótimo. Olha, eu estou curiosíssima aqui para saber quais são os maiores desafios que as startups no ramo das tecnologias enfrentam em África.
O nome startup em si, não só em África como a nível mundial, é uma coisa nova. Ou seja, o empreendedorismo ainda é uma coisa muito nova. Quando nos aparece em mente essa palavra empreender, é uma palavra que ainda nos causa muita confusão. Então, os empreendedores, o que nós temos lá em África, como exemplo de empreendedores, ainda é uma bagagem muito pouca, em pouca informação. Ou seja, para eu entender sobre startups, eu tive que buscar informações mais fora, e a maior parte dos livros que nós temos que falam sobre startups, a maior parte dos livros são em inglês, e nós temos pouca informação acerca de startups, especialmente acerca de empreendedorismo de startups. Né? Esse é o primeiro desafio de empreender de startups. Com muita gente... empreende para startup, mas não sabe que está a empreender para startup. O segundo desafio seria capital, ou seja, buscar financiamento para investir na sua startup.
Sim, e você é moçambicano, né? É lá da Beira, da província Sofala, e você é fundador da Moss Start, que é uma plataforma de financiamento coletivo e aceleradora de startups. Explica para a gente um pouco mais como é que funciona essa plataforma.
A Mozart é uma plataforma de financiamento coletivo e também uma aceleradora de startups. Quando eu comecei a investir em startups, quando comecei a empreender para startups, eu senti uma dificuldade, principalmente, em encontrar uma aceleradora, ou seja, um mentor que levasse a minha startup para outro nível, né? Porque conosco fundamos uma startup, não tem ideia, e espalhar a startup para a nível mundial, né? Então eu senti essa dificuldade e também senti também a dificuldade em buscar financiamento para a minha startup. A ideia primordial foi buscar o financiamento coletivo. Como funciona a plataforma? Você tem um projeto, você faz um vídeo de mais ou menos 3 minutos a falar sobre a sua ideia nesse negócio e quando você quer para colocar sua ideia em prática, e qual vai ser o benefício das pessoas que vão patrocinar, nesse caso, vão apoiar a sua ideia. Você escolhe se você quer um financiamento coletivo ou você tem busca de parceria. Se você tem busca de parceria, qual é a percentagem que você vai dar, qual é a percentagem das ações que você vai dar para esse parceiro e por quanto, nesse caso, de dinheiro que você vai querer em troca. Né? Então, você escolhe, eu quero financiamento coletivo ou só quer parceria. A ideia funciona mais ou menos assim, para mostrar.
Entendi. E você é empreendedor mesmo, né? Eu sei que também você é cofundador da Funzani. Explica para a gente o que é a Funzani.
Exato. A Funzani é uma plataforma de ensino preparatório para exames de admissão de ensino superior. É uma aplicação. Agora a aplicação está em modo de protótipo, ou seja, agora estamos a funcionar só com a versão web. Provavelmente daqui a mais ou menos 4 ou 5 meses vamos lançar a versão app, nesse caso para aplicações iOS e Android. É uma plataforma que ajuda o estudante a preparar-se para o exame de ensino superior. Em Moçambique, nós contestamos que a maior parte dos estudantes que terminavam o ensino médio não estavam muito bem qualificados para enfrentar os exames de admissão para o ensino superior. Encontrava-se lá muita dificuldade, ou seja, os 100% dos estudantes que terminavam o ensino médio, só 30% conseguiam ingressar, nesse caso, só 30% conseguiam admitir nos exames de admissão para o ensino superior das universidades públicas. E 5% conseguiam entrar em universidades privadas, ou seja, só 35% dos estudantes tinham acesso à universidade. Ou seja, nós tínhamos uma déficit de 65% de 65% dos estudantes que ficavam sem acesso ao ensino superior. Então, nós criamos aqui essa plataforma, que é a Funzan, que é uma plataforma de ajuda, nesse caso, de pergunta de multi-escolha, ou seja, o estudante, nesse caso, pode preparar para os exames de admissão para o ensino superior onde quiser, quando quiser e como quiser. Basta que tenha acesso à internet.
Excelente. E a gente já está chegando ao fim do nosso espaço do ouvinte, mas eu sei que você também é apaixonado por cinema, né? Você é estudante da OSE, Academia de Audiovisual, você quer ser diretor. E conta para mim, de onde que vem essa paixão?
A paixão pelo cinema, desde o tempo que nós éramos miúdos, como eu digo, a maior parte das coisas que nós sabemos, das coisas que nós aprendemos, é muito mais fácil eu aprender com um vídeo, com um filme ou com uma novela, do que realmente aprender com uma literatura clássica. Porque hoje em dia, se você for a ver os jovens, a maior parte estão em frente de um smartphone ou em frente de uma televisão a ver um filme ou a assistir uma novela do que realmente a ler. Então, entretanto, essa paixão pelo cinema começou a se desenvolver mais ou menos nesse âmbito. Talvez por causa de alguns filmes também que acabaram me marcando. E na África, eu sou de Moçambique, nesse caso, e eu comecei a sentir a necessidade de muitas histórias que eu li, que se estivessem numa tela ou se fossem transformadas num filme, teria o maior impacto se fossem transformadas numa literatura. Então foi mais ou menos essa paixão que nasceu em mim para o cinema.
E para terminar, qual foi o filme que mais te marcou e por quê?
Eu não vou falar só de um filme, porque eu vou falar de um diretor que me marca, que é o Tarantino, nesse caso. Praticamente todos os filmes de Tarantino têm alguma coisa de especial. Todos os filmes de Tarantino. Não vou escolher um, senão vou ser injusto comigo mesmo.
E até ao final, por sugestão de Manuel Matru, com quem acabámos de falar, vamos ficar com música de Luther Vandross e Dance With My Father.
Back when I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved.
Com esta música americana de Luther Vandross, nos vamos despedir. Foi a emissão vespertina, serviço em português da Voz da América, domingo 21 de janeiro de 2018. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Voltaremos aqui à antena amanhã, segunda-feira, para mais notícias do mundo, de África e, acima de tudo, da África Lusófona. Em nome de todos, peço a Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.